Bom, até que ponto a gente pode dar spoiler aqui?
Não, mas spoiler liberado. Spoiler liberado, velho. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Cast 42, um podcast do site Portal 42. E hoje eu trago aqui na mesa a nossa cavalaria completa, Gustavo Zanini.
Opa, novamente aqui pelo Zelda Studios.
E ele, Marcos Dias.
E aí, vocês já me conhecem? Acho que tá virando meu bordão, né? Tem até um político que fala assim, tipo, você já me conhece. E eu não vou lembrar quem é agora. Mas não precisa votar em mim, não. É Nerd Combo, loja Raidez, essas coisas aí.
E o tema de hoje não poderia ser outro senão o It, capítulo 2. E antes de rodar o início, eu já queria falar que o Bruno Mazeu está muito bem nesse filme.
Como é que é? Eu tava esperando algo assim logo no começo, mas não tem que ser tão hard assim.
Essas piadas espontâneas aí, a gente não tá esperando, aí chega de um jeito assim que a gente não sabe como reagir, sabe?
Eu achei que ele tava falando sério, eu comecei a pesquisar o cast do elenco aqui já, tá ligado? Eu pensei, não.
Tá lá, Bruno Mazeu, tá lá, pô. Não. Tá muito bem, aliás. Ele não rouba piada de ninguém no filme. Tudo original. Nossa. Agora, falando sério, vamos falar agora desse filme aí que todo mundo tava esperando desde quando saiu o primeiro, né? O primeiro foi um sucesso enorme, tanto de bilheteria quanto de crítica, e já deu um baile no filme clássico, né? Já que o pessoal gosta tanto de comparar o filme velho com o filme novo. Já falo logo de cara que só a primeira parte já dá um baile no filme velho, que é ruim, tá?
Mas o filme velho é ruim? Eu nunca assisti o filme velho.
É péssimo, é ruim.
Eu também nunca vi.
E esse novo, pelo menos, eles melhoram até o final do filme, tá? Que é aquela hora que o It vira uma aranha com a cabeça de It, no filme velho ele vira uma aranha de verdade. Então você, só por causa disso o filme já seria melhor que o clássico.
No primeiro?
É, no classicão.
Ah, eu não assisti, então não vou julgar.
Nem perde tempo, cara. São 3 horas que você joga no lixo. É melhor ver esse novo aí que pelo menos é bonzinho e é divertido.
Pelo que eu vi do antigo, o que mais se assemelha ao antigo é esse capítulo 2. Porque quando eu assisti o primeiro It 2017, né, esse daqui o capítulo 1, eu comecei a. Não, gostei muito do universo ali do Stephen King, vou pesquisar. Eu ia até comprar o livro, só não comprei porque é 90 conto e eu tá fora de condições pagar R$90 em livro. É muito grande, é mais de 1000 páginas, não tenho saco. Eu falo mesmo, eu não tenho saco pra livro de mais de 1000 páginas de história de terror. Não dá. E aí eu pesquisei assim, eu vi que o filme antigo, o Andrei me corrija se eu estiver errado, mas o filme antigo ele conta ao mesmo tempo a história deles criança e a história deles adulto.
Sim, tanto que uma das regras do King pra ter esse filme novo, né, essa releitura, seria dividir eles em 2 filmes. Um com eles crianças e outro com eles antigo. E daí nesse... eles antigos não, né? Eles velhos. E daí vai misturando um pouco da infância deles com o que tá acontecendo agora. Tanto que é um dos poucos filmes que o Stephen King assina embaixo, né? Tanto que ele resolveu participar desse filme.
Vocês estão gostando especial desse negócio dos autores quererem aparecerem? Quererem aparecer nos seus filmes? Stan Lee, Maurício de Souza, agora Stephen King, agora tá com essa.
Cara, eu acho interessante, eu acho legal que é como se o cara estivesse apoiando aquele trabalho, né? Porque senão, depois que aquele diz que me disse, e querendo ou não, pô, que autor que não quer participar da sua própria arte, entendeu? É um jeito dele viver um pouco daquele universo, eu acho que é fantástico.
Partindo Sim. do princípio, né, que ele, todo autor que escreve, ele tem uma parte dele nos personagens e cria um... Algum personagem é 100% baseado nele, isso se não são todos, entendeu? Eu achei muito legal ver o Stephen King na tela. Quando eu vi ele ali, eu falei, nossa, esse cara é o Stephen King.
Ah, o Bill é muito inspirado nele, né? Porque ele é um cara que faz ótimos roteiros com finais ruins. A hora que falou isso, eu falei, nossa, é o Stephen King.
Sim.
Mas brincadeiras à parte.
Ah, na verdade, não é que o Stephen King faz finais ruins, mas ele já sofreu esse tipo de crítica. Por isso que ele colocou isso.
Sim, mas ele faz finais ruins, né? Porque o It é uma aranha gigante. É.
Eu não acho que o Stephen King faz finais ruins, eu acho que o final é geralmente a melhor parte do livro.
Bom, agora focando mais nesse capítulo 2, o que, que vocês mais gostaram desse filme? O que, que mais chamou a atenção nele?
Dou a palavra pro Marcos.
Sempre quer que eu comece? Ok, eu posso começar então. Cara, eu gostei muito desse filme. Bom, é difícil dizer, na verdade. Tipo, eu gostei bastante tanto do alívio cômico, né? Se posso dizer assim, né? Que tem bastante nesse filme. Já tinha um pouquinho no primeiro, mas esse filme tem muito mais. E eu achei orgânico. Eu não achei que é um negócio que atrapalha, sabe? Mas o que eu gostei mais nesse filme foi o desenvolvimento dramático dos personagens. Nossa. É impossível não falar isso, né?
De todos. Sem exceção, todos estão fantasticamente, muito bem desenhado, muito bem explorado, né? E eles conversam muito bem com a fase infantil, com a fase adulta deles.
Sim, totalmente. Eu acho que é o maior mérito, assim, tanto do livro, né, do It, que é esse desenvolvimento que já tem no livro, né? Que é, assim, todo livro do Stephen King tem um bom desenvolvimento de personagem. Mas é a primeira vez que eu vejo isso numa adaptação pro cinema, né? Do Stephen King.
É, até porque esse negócio de você dividir o livro em duas partes no cinema...
Funcionou
bastante,
pra caramba.
Porque você consegue ter tempo de tela pra você desenvolver os personagens. Pô, a hora que você vê a Beverly, né? Que ela sai de um relacionamento abusivo do pai e ela acaba entrando em outro relacionamento abusivo de marido, é fantástico. E esse filme tem duas cenas que me deixou bem angustiado no filme, que é logo no início, com o casal homoafetivo. Eu fiquei bem angustiado, tipo, nervoso mesmo.
É triste. É bem...
É muito pesado, cara. É muito pesado.
Toca lá fundo.
É um soco no seu estômago logo nos primeiros minutos do filme. Você fala, caralho, gente, pra que é isso? E o outro é com a Beverly criança com o pai dela, naquele momento que ele chama ela pra dançar. Eu também fiquei muito angustiado naquela cena. Sabe, tipo, não sei o que esperar do que vai acontecer aqui agora.
Sim, que reforçando o primeiro filme, na verdade, né? Porque no primeiro filme tem uma cena parecida, mas ele faz algo muito cruel. E aí quando chega já nesse segundo, você não entende se ele fez isso porque é uma memória da Beverly e ela não quer ir tão profundo assim, né? Porque tá mais ou menos no começo do filme. Ou se realmente foi um eufemismo, sabe?
Sim.
Concordo. Boo, if you'll come with me, you'll float too. You'll float too, you'll float too, you'll
float too! E outra coisa que eu gostei muito desse filme é que tem aquela teoria que o Witch é um pedaço do nevoeiro, né? E nesse filme, muitas das ações do palhaço sai a fumacinha, que dá a entender que realmente ele possa ser parte do nevoeiro. Eu gostei muito de ver isso nesse filme.
Então, eu gostei bastante, assim. É porque quando eu assisti o primeiro capítulo 1, eu já fui pesquisar muito e já descobri. Aí o Marcos leu o livro, certo?
Errado,
então. É que ele falou uma convicção do livro lá atrás que eu achei que ele tinha lido. Mas então, eu pesquisei, aí o pessoal corrige as...
Não, eu citei porque... O que eu citei foi de pesquisa mesmo.
Ah, então é igual eu. O pessoal corrige, assim, se eu tiver errado, mas é que o Witch, assim, a criatura em si, ele é uma criatura, teoricamente... Não vou tentar entrar em aspectos da astrofísica aqui, porque eu sou meio nerd. Do macroverso, uma criatura de um universo entre as dimensões ali, que cai aqui, é um macroverso, e pausa, ele caiu na Terra... Eu não li o livro para saber mais informações de como isso aconteceu, mas é o que o filme mostra, só que o filme encara isso como uma forma mais alienígena, na minha opinião.
Isso.
Como uma forma mais alienígena, que também é o que significa macroverso. Então, o bicho, na verdade, é um alienígena. Eu achei isso muito legal, mas eu achei bizarro, porque assim, eu não sei, eu já tinha o terreno preparado para ser isso. Eu acho que as pessoas, não sei se todo mundo tinha, mas eu acho que acabou que eles encaixaram isso legal, porque eles não falaram, não, tem uma nave espacial aqui, assim. Eles falaram, ó... teve uns indígenas. Aí só falei de colocar os indígenas no arco da trama, ele já coloca ali o mecanismo de algo sobrenatural. Então mesmo se ele for um puta alienígena de um planeta que, de Saturno, sei lá, ele fica no arco terrestre, um arco sobrenatural. Isso é uma jogada que eu achei legal, que provavelmente tiraram do livro, com certeza, não li o livro. Mas é uma jogada genial que a gente, como a gente tá analisando mais o filme aqui, o livro é só a referência que a gente vai usar de vez em quando. Eu achei isso muito legal do filme, que me fez gostar bastante do filme como um todo, gostei muito do filme. Não sei se é filme que o povo falou que vai pra Oscar. Tem gente falando que vai pra Oscar, não sei o quê. Eu não sei se é filme disso. Mas é uma puta aventura e os caras tentaram fazer uma coisa que eu gostei muito, que é colocando essas coisas de 3 horas de filme, que eles podem desenvolver um pouco mais o roteiro, colocar algumas engrenagens a mais em alguns arcos, e eles tiram aquele tom de segundo filme que não é geralmente... É o puta filme, mas não é conclusivo. Eles conseguiram tirar esse tom, colocando um tom de finalização ali no arco em geral. Eu achei isso muito legal e achei também uma coisa que eu gosto muito é esse paralelo com os arcos dele de crianças e adultos. Só que isso também, se você for perceber, tira um pouco, porque no primeiro filme era só eles criança. Então todo momento que aparecia o Witch, você achava que eles podiam morrer. Só que ali no caso, como eles fazem um paralelo deles como criança agora nesse capítulo 2... E tem muito flashback, né, deles como criança, o Witch aparecendo. Você ganha em desenvolvimento de personagem, porém você perde em suspense de morte.
Na verdade, não é nem questão de perder suspense de morte, mas é que a coisa precisou muito se reinventar em cima dos novos medos deles para ela poder ficar forte, né? Porque ela tinha enfraquecido no primeiro filme. Então, você precisa... Eles se afastaram ali de Derry, eles esqueceram muitas coisas que aconteceu. Logo, aqueles medos antigos ficaram presos no inconsciente deles. Só que assim como a vida adulta, trouxe novos medos para eles.
Sim,
então,
sim.
Ele teve que explorar mais esses medos da vida adulta do que o medo de criança.
Não, sim, eu concordo. Porque... O que eu tô falando é que, tipo assim, por exemplo, eu concordo com você, exatamente isso. Mas, por exemplo, eles botarem um flashback dele criança e o Witch aparecendo, tentando matar ele, você já sabe que ele não vai morrer ali, entendeu?
Sim, mas vai ter um trauma. Por exemplo,
É construir o personagem, é o desenvolvimento, é perfeito desse jeito. Só que eu já pensei, não vai morrer, então tô de boa, entendeu? É mais ou menos isso.
Mesmo esse negócio de, não vai morrer, tô de boa... O filme mata dois protagonistas.
Tem aquele velho clichê de filme de terror. Personagem superficial que tá aparecendo agora, você já sabe que vai morrer.
Sim, total.
Você tem, por exemplo, aquele menininho lá que... esqueci o nome do protagonista do James McAvoy.
Bill.
Bill. Então, em que ele projeta o irmão dele no menininho.
Sim, sim.
O menininho apareceu lá, ele não faz nada mais do que andar de skate, você já sabe, já vai morrer.
Assim como você já sabe também do Stanley, no começo do filme, a primeira cena do filme deles criança, que a Beverly já fala, você tava bonito. Você já sabe. Entendeu? Você já sabe ali, você já vê.
Na verdade, quem leu o livro já sabia meio que isso, porque o Stanley morre, na verdade, no começo do livro.
Isso.
Então, tipo, realmente não era nenhuma novidade.
No começo, assim, do...
Mas não é no começo, sabe? Mas, tipo, antes de acontecer tudo isso... Porque essa fase deles criança, entre aspas, como eu posso dizer? Não é o foco, né, da história.
Uhum.
O desenvolvimento deles é a história. Então, essa parte do Stanley morrer era uma coisa assim que não é uma novidade, não é bem um spoiler, sabe? Tipo, quem leu o livro lembra muito bem disso.
Não, o Marcos, ele me dá realmente a impressão de que ele leu o livro, porque ele fala, quem leu o livro sabe disso. Aí eu pergunto...
Ele bota uma ênfase, coisa que não dá pra não acreditar.
O problema é que eu li muita coisa falando de o livro isso, o livro aquilo, tipo... comparando o livro com o filme. Sinceramente, eu não li o livro e pra mim não fez falta pra assistir o filme, obviamente. Não precisa fazer.
Não faz falta.
Mas eu vi bastante gente falar que a morte do Stanley não é nenhuma novidade. E o... esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar o nome de ninguém, na real, né? Mas o menino que morre no final também é... Isso foi surpreendente.
O Ed?
Deve ser Ed. Faz tempinho já que eu assisti o Venom.
Não, é o cara das doenças.
Eu vou te falar, é isso. Eu tava esperando já. Eu tava esperando essa morte aí, cara.
Eu tava esperando alguém morrer também, cara. Mas eu fiquei feliz que não foi o Bruno Mazzeo. Porque, porra, eu achei ele fantástico nesse filme.
Ah, não. Mas você vê que o Ed morre quando ele se torna o personagem de filme de terror. Entendeu? Aquele personagem que ele, uma hora ele gelou de medo. Aí na outra alguém deu alguma coisa pra ele se autoconfiar. E no final acabou que ele ganhou uma autoconfiança muito grande.
Demais, né?
Confiou demais. Ele ficou de costas pro bicho, mano. Velho, tipo, caraca, eu taquei uma flecha no bicho que resistiu a tudo no passado. A Beverly já tinha feito isso quando criança. E aí ele já lembrava. E o bicho resistiu. Eu taquei uma flecha no bicho, eu matei a coisa. Só porque ele caiu nos espinhos ali e continuou se requebrando. Eu matei a coisa. Ele virou de costas, mano. Eu falei, velho, na metade do filme eu falei, esse cara pode morrer, não é certeza. Até porque ele, na hora do infectado lá na visão dele da mãe, ele quase matou a Witch enforcado ali, entendeu? Porque ele tinha que ajudar a mãe. Aí eu falei, puta, ele pode morrer ou ele vai ser o cara que vai acabar com tudo e não vai ser o Bill.
É, foi a superação dele.
Superação dele. Só que aí, na hora que ele, mano, ele ficou de costas, eu falei, velho, esse maluco é besta, ele vai morrer. Tá morto. Tá morto, já era.
Mas você tem uma criação de roteiro muito forte para que essas coisas sejam bem amarradas no final. E é aquilo, né? Você tem certos absurdos dentro desse filme que nos filmes de terror em geral é muito usado, só que eu consigo aceitar muito mais nesse do que em outros. Por exemplo, essa questão do exagero, né? Por exemplo, o moleque lá que mata o pai no primeiro filme ter o carro dirigido pelo amigo dele. Eu aceito isso. Porque a gente sabe que é uma coisa que lida muito com a mente das pessoas. Na verdade, o It só lida com a mente das pessoas. Então, certos exageros, que pra muitos até se tornam cômicos e idiota, tipo, mano, o cara morto tá dirigindo o carro, ou a veinha que começa a fazer vários gestos no fundo do plano.
É maravilhoso essa velhinha.
Entendeu? Que muita criança...
A dancinha, né? Que ela faz.
Gente, né? Achou bico, achou um absurdo. Ah, que exagero, desnecessário. Mas, meu, tudo tá muito dentro do contexto do que é o Witch, sabe? Daquilo que ele é apresentado pra gente. A gente sabe que, tipo, se tivesse no meio de um parque com 1 milhão de pessoas, 999.900 não estaria vendo o que tava acontecendo com aquela única pessoa, entendeu? Então, eu aceito muito esse exagero que ele é usado, que eu não aceitaria em outros filmes, por exemplo, Annabelle e Invocação do Mal. Porque ele não é minha presença.
Invocação do Mar.
Invocação do Mar
é foda. É a Invocação do Mal que se passa no cidade do interior de São Paulo. Invocação do Mar.
Minas, lá não tem mar, daí você precisa invocar.
Cara, eu fiquei com medo de falar Minas e ofender os mineiros.
É, mas como disse César Menotti Fabiano, se Minas não tem mar, o mar não tem Minas Gerais. Não.
Esses caras são da hora.
Mas, brincadeiras à parte, eu aceito muito esses exageros nesse filme, que pra muitos se tornou ridículo, porque virou cotidiano nosso assistir os filmes de terror e ter essas coisas ridículas que não fazem sentido, que tiram a gente completamente do filme. Mas no It, pra mim, essas coisas se encaixam, sabe? Ela faz sentido aquilo acontecer. Eu não vou reclamar do cara virar um corpo de palhaço gigante com um monte de perna, porque eu sei que aquilo tá dentro do contexto que me foi apresentado.
É uma comparação bem horrível, mas que na hora foi assim meio inevitável. Os poderes do It, do Pennywise, se comparam bastante aos poderes do Mistério dos quadrinhos.
Sim, sim.
Mistério, do Homem-Aranha. Não do Longe de Casa, né? Também. Mas é porque o Longe de Casa é mais pelo visual.
É, poderes de ilusão.
Mas pelo... o poder da ilusão de... E não só a ilusão, tipo... As coisas que ele faz são muito psicodélicas, né? Tipo,
total.
Aquela cena da Beverly e do... Ah, eu não vou lembrar o nome do gordinho.
Ah, aquela cena da escola que o Ben, por favor, respeito com o Ben. Ele é um personagem muito bom desde o primeiro filme.
Sim.
Na verdade, ele é o segundo melhor, porque, na minha opinião, ele só perde pro Mike. Porque o Mike no primeiro filme ele roubava a cena, Por mais que você fale, os melhores atores não eram bem o Mike, era o maluco do Stranger Things, que já é mais famoso, já tem uma história maior. Eu acho que os dois roubavam a cena, e o Mike principalmente. E no novo filme, o Mike ele é o gancho principal. E agora, o Ben, aquela cena da Ben, do Ben e da Beverly, é uma cena cotidiana pra quem era gordinho no ensino fundamental. Entendeu? Era uma, é uma parada que você vê ali, que toca o cara até hoje, o cara sendo bombado, bonitão, foda. É aquela cena, eu achei que era realmente ela, porque naquela época ela era adulta, ela não tinha mentalidade pra tratar assim, ah, por mais que ela seja amigona do Ben ali, ela ainda tinha aquela coisa, não, o Bill é o cara, porque o Bill é o chefe do grupo, então eu vou ser amante.
Lógico,
do Bill,
porque
entendeu?
O gordinho é o gordinho do grupo, né?
É, exatamente. Aí não, aí na hora que ela falou aquilo, eu falei, caraca, realmente foi ela. Não passou pela minha cabeça que podia ter sido o It. Não passou, porque o gordinho tava em paz, ele não tava com medo. Ele ficou com medo por quê? Por causa daquela sensação da sociedade nele ali, entendeu? Que no caso refletiu tudo em cima dela.
E foi tanto que você vê que ele carrega esse medo, até hoje que ele é o bonitão sarado, ele continua sendo aquele gordinho Exato. Inseguro na infância. Eu gostei muito também como eles levam isso. Gostei muito do final dele com a Beverly, achei perfeito. Mas essa construção dele continuar tendo os traumas que ele tinha na infância, mesmo hoje sendo outra pessoa, você vê que é um peso que muitas pessoas carregam na vida real, que elas mudam esteticamente completamente por causa de uma pressão social que tem, mas dentro ela vai sempre ser aquela pessoa que foi na infância, que até o It brinca, uma vez gordo, sempre gordo, entendeu?
É.
E a atuação do personagem, a atuação do cara é muito boa. O cara tá muito bem. Porque ele, você vê que ele é um cara assim que ele é tipo bonitão, né? Ele faz papel, costuma fazer o papel do cara bonitão. E ele tá muito na defensiva, como se fosse o cara mesmo o gordinho do grupo. O cara mais indefeso. E eu acho que ele passou bastante isso na atuação dele. Infelizmente, eu acho que nenhum dos atores do It vai ser lembrado por premiações. Eu acho que o filme vai passar meio batido mesmo. Também pelo preconceito, mas porque eu acho que vai ter coisas melhores vindo aí também, né?
Muito melhores.
Muito melhores.
Mas como assim preconceito contra o filme? Eu não entendi.
Preconceito contra o gênero, né? Que o terror nunca é lembrado.
Ah, não, é porque assim, filme de terror virou uma rotina, cinema virou uma rotina, a maioria dos filmes saem só pra cumprir alguma coisa, a maioria dos filmes são assim, viraram uma rotina chata. É difícil ter um filme que sobrepaia, ainda mais terror, terror. Que é tudo, assim.
O Witch vem numa sequência meia perigosa dos filmes de terror, entendeu? E esse quesito do, ah, meu Deus, esse absurdo que a gente comentou, que pra gente entende ser aceitável, uma grande galera não é tão aceitável assim. Tanto que a abertura...
Mas qual absurdo?
Essa questão de absurdos do bicho se transformar e a galera começar a rir na sala do cinema...
Ah, sei. Nossa, eu achei isso muito chato.
Entendeu? Que a gente consegue entender o contexto disso dentro do filme, que foi a palestra que eu acabei de dar aqui para vocês, se vocês prestaram atenção.
Entendeu? Aí a gente entendeu. É como você juntou um ponto no outro, não queria perder a linha de raciocínio.
Mas daí você... E daí você tem filmes, assim, considerados indies, que estão sendo muito mais bem cotados do que o It. Porque o It vem na mesma sequência, tipo Annabelle. Entendeu? E você tem Doutor Sono, que tá chegando aí. O Marcos já viu... Tá chegando, entendeu?
Tá chegando aí.
Você tem o Midsommar. O Marcos já viu, não vai falar nada, porque a gente vai gravar no domingo sobre o Midsommar.
Eu tô coçando pra falar desse filme.
Então você tem, esse balanço dentro do gênero que é meio... Não sei, sabe? É meio dúvida. Mesmo o filme tendo atuações incríveis. Eu aposto muito, eu aposto muito que o Pennywise, que é o Bill Sarsgaard aí, ele vai ter uma indicação. Eu acredito muito que ele vai ter indicação ao Oscar, porque ele merece. Ele tá muito bem como Pennywise, cara. Ele tá amedrontador. Aquela cena que ele para pra ficar conversando com a menina da mancha é angustiante, cara. É angustiante. Você fala, meu Deus, menina, sai daí. E tipo, ele, ah, vou fazer alguma coisa, mas não vou. Vou fazer, mas não vou. Daí ele fala, ah, vamos contar aqui pra manchinha sumir. Sabe? 1, 2, da menina toda inocente. Você esqueceu de fazer o 3. Mano, é linda aquela
É
cena.
ótimo.
Sabe? A cena.
Eu acho bonita aquela cena que ele tá no. Que a Beverly tá no
Sim.
quarto antigo dela lá. Nossa, assim. Aquele você vê ele sem maquiagem ali, cara. Ele é muito sensacional.
Que ele vai se pintando, vai se transformando, aquela cena maravilhosa.
E que foi uma cena também importantíssima ali pro desenvolvimento da Beverly, né?
Sim.
É, no, e até porque foi ali também que ela lembrou do bilhete que ela de novo confundiu a memória por causa daquela maldição da cidade deles, que eles esquecem quando saem de lá, tudo por causa daquele maldito meteoro alienígena do Venom que caiu na Terra. E ela começou aquele arco do Bill de novo ali, que ah, o Bill é meu amor verdadeiro, mas na
Ah,
real,
mas
ele.
agora eu vou te falar um negócio. Ela achar o negócio, achei legal. O gordinho lá, o Ben, achar o negócio, achei legal. O Rich, achei fantástico. Agora vamos conversar que o do Bill foi meio sujo. Quem entregou o barquinho
Uma.
para ele foi a porra do palhaço? É, ele
Ele
queria ser
queria, né?
achado. Na verdade, eu até acredito que ele queria que chegasse naquele momento derradeiro ali, para que ele pudesse estar mais forte como ele estava, né, dentro da casa dele, podendo fazer o que ele quisesse, né? Então,
É porque a real dele, na verdade, é a
queimar uma
bicicleta, né? Mas como é
bike,
que ele vai queimar uma bicicleta? Como é que ele
né? É
vai
a
levar
brincadeira que
pra lá?
eles fazem, que a pedra não queima. A bombinha. Quanto tempo a
É,
bombinha vai demorar para queimar,
é, é.
entendeu?
Pô, ainda bem que não tinha nenhuma gasolina
Pois
na
é.
lembrança de ninguém.
Entendeu? Mas você tem que pensar muito nisso. Na hora eu achei meio babaca. Tipo, pô, quem deu o negócio o palhaço, deu o barquinho pra ele. Mas depois você entende que o palhaço queria que chegasse naquele momento que ele sabia que o Mike tava tentando fazer, que era juntar todo mundo num lugar só. Ele falou, pô, eu vou matar todo mundo numa paulada só, né? Eu deixo aqui e acabou. E agora? Foi. Se você for pensar por esse lado, o plano do palhaço foi fantástico.
É. Ele finge no final que vai ser capturado, né? Que vai dar tudo certo, e aí ele se revela e pega todo mundo. Quando eles fazem um ritual lá e ele vai entrando, aí no final estoura lá a
É
bolha,
o balão.
né? O balão vermelho, e aí
Ah,
é a
porque
festa
aí
do
quando faz o
Pennywise.
balão, você entende que na verdade tudo foi uma armadilha do Pennywise. Entendeu? E não que
Total.
que eles estavam tendo sucesso naquilo que eles estavam querendo. Não, eles chegaram aonde o Pennywise queria que eles chegassem.
Onde
Entendeu?
ele
Mas.
queria, é. E deixa eu só falar uma coisa antes que a gente mude de assunto. Você falou do Bill Skarsgård ser indicado, né,
Sim.
para coadjuvante no Oscar. Por mais que eu ache justo, eu acho
Não, eu
muito
também.
difícil. Como eu falei, o terror já é bem,
Ah,
bem, bem
mas
desprezado.
você teve um Corra aí que foi indicado e ganhou um monte de coisa. Então, ele
Sim,
aparecia ali
sim.
não
É.
é, não seria uma grande surpresa.
Então, mas por isso que. Deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Eu acho que pra atuação, né, não somente porque o gênero é desprezado, é porque esse tipo de atuação é desprezado. A gente sabe que é um tipo de atuação que exige bastante do ator. Mas qual foi o último ator que foi indicado a melhor ator por um papel que ele fez num filme de terror? É complicado. E mesmo sendo o próprio antagonista. E agora, se o It Capítulo 2 vai ser indicado alguma coisa pro Oscar 2020, a minha aposta é roteiro adaptado.
Sim.
Eu concordo.
Que aí eu acho justo até. Apesar de que eu acho que não é um roteiro
Não.
perfeito. Eu acho que tem muitas falhas aí. E se tiver uns filmes melhores aí pela frente, ele
A
pode
gente
ficar de
sabe que
fora.
vai ter, né? A gente sabe que vai ter. E tá todo mundo esperado, mas é aquela torcida de fã, porque tipo, foram duas obras muito boas que a gente viu que o cara se entregou demais, 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 demais pro papel. E que ele merece, sabe? Ele merece pelo menos ser mencionado ali, sabe? Não precisa.
É uma menção
Ah,
honrosa ali, ah, honramos aqui porque
porque
é
o cara
assim e
tá
tal.
muito bom, cara. Ele tá muito bom. Ele se entregou demais dentro do papel.
Sim, eu concordo.
Mas a gente sabe que realmente aí janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro vão vir filmes que tem mais a cara da academia. E a gente não precisa nem falar, né? Que melhor ator já tem estatueta garantida.
Com
Eu
certeza,
espero que
com
sim.
certeza. Melhor
Sim.
protagonista, né?
É.
Você falou o melhor
Sim,
ator
protagonista é o Adam
protagonista, né?
Sandler. Sim.
Já tem, já. Adam Sandler. Nossa torcida.
Eternamente.
Joaquim Phoenix é ótimo, mas me desculpa, cara, é Adam Sandler.
Ah, assim,
Não vai ser dessa vez.
tem um certo preconceito aí na academia com o Adam Sandler, mas eu voto nos dois aí. Se pudesse ganhar os dois, ganhava. É isso aí. O Marcos levantou um ponto legal ali do roteiro do filme, que eu achei o roteiro melhor que o do primeiro filme, porque o roteiro do primeiro filme é o caminho do herói. Ele é o caminho do herói do começo ao fim. Tem aquelas pequenas ousadias, mas não uma ousadia de roteiro para uma novidade. É aquela ousadia de não, vamos forçar bem essa cena para o povo pegar e gravar essa cena no rosto, entendeu? É uma coisa mais um espetáculo visual, a diferença do roteiro do primeiro filme para esse filme. Porque esse filme eu achei o roteiro dele muito melhor, até porque eles ousam mais, eles conseguem matar os protagonistas e deixar os protagonistas num nível igual. Porque você vê no primeiro filme do It, o capítulo 1, o protagonista, por mais que seja o grupo, tem um foco maior no Bill. E nesse capítulo 2 aí, eu senti que eles conseguiram tirar esse foco maior do Bill. Apesar de que ainda fala, não, eu sou um fodão, eu vou lá matar o palhaço sozinho porque eu tô puto, é o Bill. Mas eles conseguem tirar e equilibrar entre os outros personagens. E no final tem uma coisa que me dava muito medo, que é quando eu fui ver o índice do livro, era assim, eu tenho um capítulo lá que é Bill contra o demônio, aí no final do livro é Bill contra o demônio de novo, entendeu? E aí nisso eu pensei, putz, quem vai matar o palhaço? Vai ser o
O
Bill.
Joker, o
E
palhaço.
isso vai ser. Entendeu? Quem vai matar o palhaço vai ser o Bill. E não vai ser legal isso, por quê? Porque eu quero ver o grupo em ação. Eu quero ver todo mundo junto em ação, entendeu? Essa é a parada. E eu acho que eles conseguiram tirar isso do Bill. Apesar de que eu achei aquela cena dele, quando criança, indo no esgoto falar com um palhaço na rua, maravilhosa, porque é a primeira coisa que eu faria. Quando eu descobri que tem um palhaço maluco, matou alguém, eu ia falar, velho, por que você matou ele? Você é retardado? Você é trouxa? Por que você não vem na mão? É isso que eu ia fazer, entendeu? E foi isso que ele falou. Foi
Aí você
sensacional.
vê a importância de você também ter um elenco bom para acompanhar, né? Porque, pô, você botou James McAvoy como Bill, que vamos, nos últimos 5, 6 anos é o cara que tá se superando, né? Depois, ainda mais
Sim.
depois do o antes do vidro lá, do fragmentado, que foi o ápice, né? Hoje foi o ápice dele. Todo mundo tá, ah, não, James McAvoy. Daí deu uma cagada aí no último X-Men, mas é um cara que tem.
Aí não é
Sim,
culpa
né? É
dele,
culpa
né?
de.
A atuação dele tá boa, normal, o problema é o filme mesmo.
Daí você tem um cara que vem com um peso muito grande nas costas. Você precisa ter um elenco que equilibre para justamente isso. Ele não é o principal. O principal é o grupo. Então você precisa ter uma galera que saiba dosar esse protagonismo para não ficar sobrecarregado em cima dele. Que nem querendo ou não, o primeiro filme, todo mundo tem mais carinho por quem? Por causa do moleque do Stranger Things. Porra, ele não é ninguém ali. Mas todo mundo fala, mano, é o Mike do Stranger Things. Então todo mundo já tem um carinho muito grande por ele. Agora, nesse capítulo 2, você tem o James McAvoy com puta de um ator. Mas você tem uma galera que sabe muito bem dosar esse protagonismo e roubar muito a cena. Que nem eu brinquei muito.
Jessica Castanha, mano. Jessica
Então, eu
Castanha.
brinquei muito com
Cara, o próprio Bill Hader,
Bruno
ele
Mazzeo.
é um comediante, né? Ele faz totalmente papéis
Sim.
totalmente cômicos. E eu não sabia que ele tinha tanto talento assim para drama. Eu sei que é meio comum assim um ator de comédia ter talento para drama, mas ele realmente rouba a cena, cara.
Sim.
Você realmente acredita no
É
personagem.
porque souberam dosar esse filme, não é só aquela coisa, um terror puro. O primeiro é aquela coisa, é um terror com aquela aventura Spielberg, aquela aventura de criança Spielberg, as crianças ali enfrentando o mal desconhecido. Esse filme aí, ele é aquela coisa, o um terrorzinho, E ele tem aquela parte do filme que ele vai mais pra aventura. Eu acho que o It é uma coisa mais de uma aventura com suspense do que um terror em si. É que o que torna terror é uma violência um pouco acima do filme de aventura comum, entendeu? Isso dá um...
Mas eu diria também que ele tem muito do drama.
Tem, tem. Não, drama é 100% dos filmes.
Mas o It tem... É, o terror do It é muito mais dramático do que do próprio palhaço.
Sim, sim. Então, muito mais dramático. Isso
é muito mais você explorar a mente ferrada dos protagonistas do que do próprio palhaço em si. Ele tá ali porque você precisa personificar esses sentimentos. Então, pra isso que tem o palhaço. Mas, pô, você pega a gente até comentou já do Ben. Pô, pega a história do Ben, pega a história da Beverly. Tirando o Bill, que, pô, de todos ali é o... Né? Pô, ai, perdi o irmão porque eu não quis brincar com ele na chuva. Mas olha as histórias dos outros, é muito pesada. É muito pesada, não desmerecendo o cara que perdeu o irmão na chuva. Mas...
É isso que eu ia falar. Não, perder o irmão na chuva é de boa.
De um pai abusivo que quer te estuprar todo momento e bate em você toda hora. Entendeu? Querendo ou não...
Eu acho que é o mesmo peso, só que cada um tem seu peso no personagem.
Eu particularmente acho que assim... Ele carrega muito o peso do luto do irmão nas costas, carrega. Mas ele pode esquecer muito mais fácil do que a Beverly, que viveu a infância e a juventude dela praticamente sendo abusada pelo pai. Psicologicamente, e a Exato. Gente não sabe se fisicamente também. Mas tudo dá a entender que sim.
Ou... Então, exato. Foi.
Não,
até porque...
A gente não sabe não. Então, no primeiro dá a entender muito bem que ele abusa assim, dela. No capítulo 1.
E tipo, no, eu acho que é assim... Ou pra ele superar o do irmão dele, tudo bem, vou ficar assim, puta, meu irmão podia estar aqui comigo adulto agora. Mas aí o que, que é? Foi culpa do palhaço. Exclusivamente do palhaço. Agora, a questão da Beverly, a questão do Ben, a questão do Mike é muito pior, assim, é o mesmo nível porque cada um tem suas dores e tal. Mas é uma coisa que você vê, não é só ali, não é só culpa do palhaço. Já é uma coisa que o palhaço pegou pra causar neles, entendeu? Que eles já tinham antes. Porque antes disso, o Bill tava de boa, irmão.
Agora você pega do próprio Mike, cara. Que sofre por ser negro, sofre por ter perdido os pais no incêndio e os pais serem considerados drogados. A cidade inteira...
Não, isso foi truque. Sim. Isso foi truque do palhaço.
Serem considerados os culpados pelo incêndio. Isso fica bem claro no primeiro.
Olha o peso que esse moleque carrega a vida inteira dele. Entendeu? Então, eu acho que os outros caras que dividem o protagonismo têm um peso muito maior do que o próprio Bill. O Bill foi uma casualidade. Ele não... Foi uma coisa que aconteceu. Tipo, poderia ter acontecido com ele.
É que a coisa toda acontece... mais ou menos por causa dele, né?
Agora, os outros... os outros não. Os outros não tinham como escapar disso. Entendeu? Pra quem que a Beverly ia correr? Ela não tinha ninguém pra ela correr.
É verdade.
Pra quem que o Ben ia correr? O Ben não tinha ninguém. O Mike ia correr pra quem? Pras ovelhas que ele matava? Isso que a gente não chegou nem, não dava, nem né? no Ed. O Ed tinha uma mãe hipocondríaca, doente, que queria que ele ficasse dentro de uma bolha.
Nossa, é verdade, né? O Ed, o arco dele era assim mesmo, né? Porque ele não podia nada. E foi até a vida adulta dele refletido isso na mulher dele.
Que ele escolheu uma mulher igual a mãe.
É, ele era... Pois é, ele tinha essa fraqueza porque ele foi criado assim, ele foi criado pra ser fraco.
Agora, eu tenho uma questão aqui que eu vou levantar pra vocês, até porque eu não sei quanto que vai durar isso aqui ainda, mas vai durar um pouquinho. É o seguinte, vocês acham que aquela carta do Stanley, que ele na verdade falou, eu vou fazer uma jogada pro palhaço não ganhar da gente... Vocês acham que foi realmente uma jogada de gênio, igual eu ouvi gente comentando na internet, ou vocês acham que foi covardia mesmo?
Ele foi o peão sacrificado.
Entendeu? Você acha que foi o quê? Que ele falou, puta, tô com medo, vamos matar? Ele falou, não, eu vou bolar todo um plano aqui pro palhaço não ganhar.
Ah, cara, eu acho que foi covardia. Porque ele, de todo, sempre foi o cara que não teve coragem, tanto que ele é o... Depois da Beverly, ele é o único que é pego pela Mona Lisa torta da flauta. E ele tinha uma questão que o Rich carregava, que era da sua homossexualidade. Só que ele tinha um preconceito religioso, tanto que ele casa. Então ele tinha um fardo muito grande nas costas dele que ele não sabia lidar. E a partir do que ele recebeu a ligação do Mike e ele lembrou de algumas coisas, ele falou: "Eu não vou conseguir voltar e não vou conseguir lembrar. Não vou cumprir o meu juramento." E você vê que nesse filme o juramento é uma coisa muito forte, né? Então, ainda mais para ele, que era uma pessoa muito religiosa, não cumprir um juramento é uma coisa muito pesada. Então, ele talvez tenha achado esse caminho mais fácil para realmente não prejudicar o grupo.
Pode ser, eu concordo, acho que foi covardia, acho que foi meio que uma covardia, mas com razão, sabe? Porque ele sabia, ele admitiu, ó, eu não consigo. Aí ele tomou a decisão lógica ali na hora. Não tira o fato da covardia, até porque eu acho que o grupo pode ficar muito mais forte mesmo com a ajuda de um cara que tá com medo, que nem provou o
Sim.
Ed. Mas cada um tem suas escolhas aí, você acha o quê, Marcos?
Eu acho que ele fez pensando no bem do grupo, com certeza, mas foi uma covardia funcional, assim, não que ele foi um mártir, longe disso, bem longe disso, mas que foi uma coisa que funcionou não somente na narrativa, vamos dizer assim, vamos dizer que foi tipo o roteirista que pensou nisso. Então, isso teve uma consequência boa na narrativa. E isso teve consequência no, na relação dos personagens, que teve consequência na conclusão da história.
Concordo.
Não, então foi sim uma covardia dele que resultou numa coisa boa.
Na verdade.
E o Andrei falou ali que ele era homossexual, mas ele que era casado com uma mulher ou com um
Ele
homem?
era
Isso eu não
casado com
lembro.
uma mulher,
Eu também
mas
fiquei na
ele era o
dúvida.
amor do Rich. Ele e o Rich tinham um aferzinho.
Não, pô, não era o Ed.
Não.
Não era o Ed.
O Rich gostava do Ed, ele escreveu na ponte R mais E.
Ele escreveu R mais E.
I know your secret, your dirty little secret. I know your secret, your dirty little secret.
É, o Andrei está chapado.
Eu dormi.
O gay era o
Então,
Rich,
era o
não o
Rich,
Stanley.
mas eu pensei que ele tinha um aferzinho com o Stanley.
Ah, vai de
Eu
interpretação aí.
entendi muito isso, que ele tinha um
É, não.
aferzinho com o Stanley.
Pode ser um negócio subentendido.
Não, pode ser, tá subentendido. Até porque o Stanley e o Rich foi o único que foi no bagulho da igreja dele
Sim.
lá.
Tanto que a hora que
Verdade,
ele se
é, verdade.
revela lá no. Quando ele tá fazendo, eu esqueci o nome da passagem para a vida adulta no judaísmo, mas quando ele tá lendo a Torá lá, ele se rebela por ver o amigo e ter esse sentimento preso. Foi o que eu entendi quando eu vi essa parte do filme. Mas me corrija se eu estiver errado.
Ah, vai interpretação.
Eu tenho uma questão também para colocar em pauta. Eu não sou a pessoa ideal para falar isso, mas visto que nenhum de nós lemos o livro, então não tem uma pessoa ideal para falar isso. No livro, um dos pontos mais polêmicos é a orgia das crianças.
Ah, eu queria que alguém levantasse
Certo.
esse ponto, mas não queria que fosse eu.
E eu acho que isso não foi pro filme, talvez obviamente por motivos óbvios, não sei. Eu achei que não encaixava
O
mesmo.
que você queria levantar nesse ponto?
E a gente. O que isso, na real, poderia ter ocasionado na vida deles? Porque o Andrei até falando aí que o Stan podia ter um caso com o Mike, e o Mike,
Não, Mike não, o
que
Ed.
era gay.
O Stanley, pô.
O Mike, é verdade, é o Stanley e o Rich. O Stanley poderia ter um caso com o Rich, e o Rich era gay e
Sim.
ninguém sabia disso. Tanto que no, ele termina o filme e ninguém fica sabendo, na verdade, né? Ele nunca saiu do armário. E essa é a questão dele. Não, mas de repente numa orgia, eu acho que não ia ter como não saberem que. Eu não sei.
Não, é que assim, se for ver, no final do filme ele vai chegar o quê? Vai chegar lá, ah, sou gay. Não tem função, entendeu? Não tem motivo. Ninguém chegou pra ele e perguntou, ah, você
Talvez
gosta.
fosse.
É, só de boa, ele é gay, ele vai amar alguém, foda-se, entendeu? Ele é a vida dele.
Mas por isso ser a questão dele, um motivo pra ele fazer isso seria a superação dele.
É, mas ele...
Porque a superação dele é ele escrever, ó, R mais E.
Era
essa
ele
é a saída de armário.
Essa... Isso. Ele se aceitar, era não ele... fazer
ele
os outros aceitarem.
O maior medo dele era ele se aceitar. Porque você fica nessa de, ah, não, ele tem que sair do armário, mas ele precisava se aceitar, que era uma coisa que ele sofria por ele não se aceitar.
Exato. Agora
isso sim faz sentido.
A questão da, né, como é que eu vou falar isso aqui? Aquela questão da palavra ORG e a das crianças é uma questão que...
Não, você soletrou a palavra que a gente fala coisas muito piores no podcast.
Não, é que eu tô... É foda. É assim, essa questão da...
É que é um negócio muito pesado você falar, né? Tipo, a orgia das crianças.
Exato, é uma coisa que eu quando vi, tá vendo que o Stephen King colocou no livro do It a coisa, uma orgia de criança, eu não acreditei. Porque assim, eu acho que não sei o contexto, na verdade eu sei o contexto que aquilo tá no livro, porque assim, foi uma das partes que o palhaço tentou separar o grupo, tá todo mundo puto. Aí a Beverly, mano, bora unir os malucos, tá ligado? Vamos unir os malucos do jeito que eu sei unir os malucos, tá ligado? E aí ela foi lá e uniu os malucos do jeito que ela sabia unir os malucos. Não sei se essa informação procede, se tem realmente no livro, que eu acho que deve ter sim, porque é um livro pra adulto, é terror, geralmente livro assim é pra adulto mesmo. Mas mesmo assim, eu acho que se eu acabar lendo um livro um dia, eu vou achar tão desnecessário quanto eu acho hoje em dia, porque eu não vejo nenhuma necessidade disso. Entendeu? Eu acho... E tem muito outro jeito de você fazer... Uma juntar de novo grupo do que você fazer, nesse caso, né, como diria o Detonator.
Mas é uma coisa que o próprio Stephen King comentou.
É, na verdade, o diretor falou sobre isso.
Ele falou que, que as coisas mudaram muito, né? Também, né? Ele escreveu o livro pra época que estamos, né? E ele também...
A mentalidade dele também.
Ele também retrataria de outra forma aquilo que aconteceu. Mas ele devia estar muito chapado quando fez o... escreveu essa cena no livro e saiu desse jeito.
Assim, ele demorou 4 anos pra terminar esse livro, se eu não me engano. 4 anos e pouquinho, ou 3 anos e pouco, quase 4. Eu acho que assim, ele queria fazer... Não, naquela época assim, ele falou, não, vou chocar as pessoas. Preciso chocar elas mais do que só mais um filme de terror com um alienígena. Que é muito... Ah, tá muito bom, tá? Mas eu preciso chocar e mostrar crianças adulteradas aqui, não sei o que, palhaço. E foi o jeito que na época ele achou, que eu acho que foi um jeito que não deve ter sido legal na época também, de você ler isso. E isso, ainda bem que não colocaram isso no filme, porque senão eu mesmo não ia gostar do filme. Ia...
Ai, cuidado que o influencer ia boicotar o It.
O influencer... Não, mentira, não ia boicotar. Eu só ia ficar muito triste, ia provavelmente estar fazendo esse podcast bem triste. Ia falar, putz, eu não gostei de ter visto aquilo, até porque ninguém gosta, né? E o Stephen King mesmo, aposto, se você perguntar pra ele, você colocaria essa cena, se fosse reescrever, você colocaria, ele fala não. Eu tenho certeza disso. Eu tenho, absoluto. Até porque ele mesmo, que você falou, ele se arrependeu, então não tem porquê.
São coisas que a gente precisa ler com os olhos da época. Foi que nem no filme do Tarantino, que muita gente reclamou da forma como ele fala dos índios no filme, mas é a leitura da época, então a gente precisa ver as coisas não com os olhos de hoje, senão, filho, nada dos anos 80 pra trás e 90 passaria, entendeu? São conceitos que evoluíram, entendeu?
Eu acredito mais que é porque ele queria chocar mesmo.
É, não, ele realmente também
queria fazer.
É isso.
Ele queria fazer uma obra que ia chocar.
Mas antigamente era mais, entre aspas, ok do que seria hoje em dia, entendeu?
Concordo, Tanner, concordo. Ainda mais de no lugar original da publicação do livro, né? Que não foi aqui no Brasil. Foi em lugares muito mais abertos, liberais. Mas até aí, ninguém...
Na época que foi...
Eu quero deixar bem claro que ninguém nesse podcast apoia isso.
É bom, né? Porque hoje... Qualquer coisa vira motivo para muita coisa que eu não quero dor de cabeça na minha vida.
Exato.
Qual é o ano do lançamento do livro? 81. Anos 80, né? Anos 80 era um negócio meio...
Anos 80 tudo podia.
Não. Tava vindo ali do movimento hippie, né? Faça amor, não faça guerra.
Na verdade, a primeira publicação foi em 86.
Aqui pra 86, mim,
86 já passou bastante, na verdade.
Aqui pra mim apareceu 81, data da primeira publicação.
Vixe, ah, então foi nos anos 80, tá ok, e porque naquela época era isso, não era assim, obviamente, mas era uma parada mais
fácil. É, que nos anos 80 era de boa orgia de criança.
É isso aí.
É isso aí.
Bill, if you come with me, you'll float too. You'll float too, you'll float too, you'll float too.
Então eu acho que é isso mesmo, a gente não tem muito mais o que falar desse filme, acho que todo mundo gostou, né? Não foi surpreendente, mas foi um bom filme, foi um bom encerramento. É, vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente finalizar?
Eu gostei mais que o primeiro filme, muito mais, até porque, como um motivo que eu já citei aqui durante esses 50 minutos de podcast, os nossos podcasts sempre acabam ficando meio longos, e eu acho isso bom, ótimo. É, eu gostei muito do filme, ele foi o que eu esperava, foi aquela conclusão diferenciada que geralmente a gente vê no cinema, que a gente não vê no cinema, no caso, foi uma conclusão diferenciada, foi uma ótima conclusão. Gostei muito do que eu vi e foram 3 horas que valeu meu dinheiro a pena, até porque eu paguei muito barato nesse ingresso.
Marcos?
Então, eu queria deixar claro só que eu gostei, obviamente, do filme. Talvez não tenha sido tão, assim, excelente pra minha expectativa, talvez não tenha passado tanto assim, não tenha superado assim tanto a minha expectativa, mas eu achei legal. Eu achei que o filme tem seus problemas aí no roteiro, tem umas barriguinhas aí meio desnecessárias, tem algumas coisas aí que ficam um pouco abertas, e aí eu deixo pra pessoa assistir o filme pra ela ver o que ela acha mesmo. E é diferente, não é um terror que a gente não está acostumado no cinema, que como o Andrei falou hoje, é Annabelle, é Invocação do Mal, que faz sucesso, né? Que, ou é um negócio assim, tipo, com um jumpscare, mas um negócio bem feito, né? Tipo, James Wan. Ou então você tem esse pós-terror, esse terror moderno aí que a gente vai falar nos próximos podcasts aí. E o It vai contra essas coisas, né? Porque traz um terror com bastante drama, bastante desenvolvimento de personagem, roteiro muito bom, né? Não perfeito, mas muito bom, e que deve agradar os fãs os fãs do Stephen King. Mas eu, em contrapartida, creio que deve desagradar alguns fãs do terror, porque pode estar esperando um Annabelle, pode estar esperando um pós-terror, sabe?
Aí não é fã de terror, não, aí é fã de lixo.
É fã de lixo, mas é o que dá dinheiro hoje em dia, cara.
É, exatamente, porque esse terror que com jumpscare é barato, né? É um negócio assim que você faz em 2 meses com um orçamento magro, e dá muito dinheiro, então é o que tem. E eu não tô falando mal, tá? A franquia Invocação do Mal, todo o universo do James Wan aí vai muito bem. E tirando algumas exceções aí, os filmes são bons. Mas o It é completamente diferente disso. E isso é bom, isso é positivo.
Embora ele traga muito dessa coisa do terror pós-moderno, como o Marcos Kult gosta de falar.
Pós-moderno, não, é o pós-terror. Mas eu não tô falando isso porque eu gosto de falar, tá? É porque as pessoas chamam assim.
Sim, as pessoas. E chamam assim mesmo. Mas.
É, então, na verdade eu não gosto muito desse termo, não. Esse novo terror, esse pós-terror é um negócio que existe desde os anos 80. Ele sempre existiu, na verdade, né? Então, whatever.
Ele traz muitos elementos desse pós-terror, né, entre aspas aí, mas é aquilo que eu já falei, ele é aceitável dentro do contexto que é apresentado. Quando você for assistir It Capítulo 2, lembre-se que ele é uma coisa que mexe com a mente. Então, muita coisa do que está acontecendo, que parece absurdo, é porque a mente humana é um absurdo dentro do imaginário. Então, aquilo...
E a crueldade humana,
sim,
né?
Total.
O Pennywise é um palhaço, Pennywise é um comedor de crianças, inclusive recém-nascidos. Sim. E ele não é o pior da história.
Sim, o pior é o. O pior do terror nunca são os monstros. São sempre as pessoas. Inclusive, uma coisa que eu queria muito falar.
Tipo The Walking Dead, o negócio.
Eu queria muito falar, que eu gostei muito da retratação, que mostra o quão faminto ele estava. Quando vem aquela água do bueiro, ele manda um monte de corpo pro rio. O cara ficou 27 anos sem comer e ele teve uma dieta muito restrita no primeiro filme. Então eles mostram muito bem que ele precisava se alimentar mais para recarregar suas energias para poder enfrentar o grupo de protagonistas. Gostei muito disso e eles apresentam de maneira muito sutil. Eu não quero falar mais...
Uma dieta balanceada, né? Provavelmente ele teve um coach de nutricionismo
assim,
aí.
É que o ser humano só pensa nele mesmo, porque ele é um alienígena, mano. Obviamente ele vai comer mais. E ninguém apresentou um bifão pra ele, uma lasanha. Os malucos não apresentou isso. Então pra ele tá em 1800 ainda, tá ligado? Vocês só pensam em vocês, porra.
Tá aí, fica a dica. Próxima vez que você vê o Pennywise, oferece pra ele um bolo de chocolate. De repente ele... muda seus hábitos alimentares.
Pois é.
Oferece um bifão, mano. Qual é? Carne.
Eu vou ficando por aqui, porque eu já não tenho mais voz pra gravar, como vocês viram. Eu espero que o Gustavo corte todas as minhas tossidas na edição. Até a próxima e tchau.
Falou.